Justo, explica para a gente essa história de uma ação feita pelo Ministério Público Federal que identificou alguns atos secretos em contratos de pedágio no Paraná.
Na prática, são 13 atos que modificaram os contratos das concessionárias com o governo do Estado. A gente tem que levar em consideração que essas mudanças já acontecem desde 1998, quando as concessionárias assumiram as rodovias do Estado. Mas esses chamados atos secretos, né, que nós já ouvimos falar aí na Assembleia Legislativa, eles ocorrem a partir de 2003, como afirmou uma reportagem da Gazeta do Povo, de que as alterações foram feitas sem o conhecimento do Ministério Público, sem o conhecimento do Ministério dos Transportes, e sem autorização, inclusive, do governo federal, para que ocorressem estas mudanças. Ou seja, quem deveria ser ouvido e autorizar essas mudanças no contrato não foi ouvido. E aí tem um dado interessante, que talvez é o mais preocupante de tudo isso, é de que entre as mudanças feitas no contrato, há, por exemplo, no caso da Ecovia, da Ecocataratas, que é uma das concessionárias, uma redução de 30% da tarifa do pedágio para que não ocorresse, não para, trocando esses 30% de redução na tarifa, por duplicações da rodovia. As duplicações não aconteceram e tivemos aí uma redução imediata de 30% das tarifas. Essa relação das concessionárias também se associa ao financiamento de campanha de alguns políticos do Estado. No levantamento feito pelo Ministério Público Federal, se levanta que candidatos como Beto Richa ao governo do Estado receberam 2 milhões de reais das concessionárias. E Gleisi Hoffmann também recebeu 1 milhão e 300 mil das concessionárias. Nem Requião escapou, 15 mil, e Gustavo Frutti, atual prefeito de Curitiba, recebeu 140 mil, segundo essa reportagem. O detalhe é que deputados também estão envolvidos. Inclusive o próprio presidente da Assembleia, Valdir Rossoni, do PSDB, teria recebido 50 mil reais de um sócio de uma empresa associada a uma das concessionárias que administra as rodovias no Estado. Aí nós pensamos o seguinte: as concessionárias são os vilões ou os vilões são os candidatos, são os políticos? Eu fico mais com a segunda alternativa, porque as concessionárias negociam com o Estado o tempo todo e os políticos podem se transformar numa trava para as empresas ou podem ser um forte aliado delas. Não são só as concessionárias que fazem isso. Essa prática de financiamento de campanha mostra, é claro, a opção política das empresas, que eu não acho ruim, numa democracia isso não é problema, desde que você declare abertamente que você apoia os candidatos. E se você apoia candidatos diferentes, como é o caso, por exemplo, de Beto Richa, que recebeu recursos das concessionárias, tanto quanto Gleisi Hoffmann, na disputa pelo governo do Estado, o que mostra que o governo do Estado, aqueles que são candidatos, se associam a essa prática também. Você tem candidatos que estão se associando aos interesses da concessionária. Agora, a pergunta é por quê? No fundo, você tem políticos que, no caso, querem reduzir tarifas, o próprio Requião, com as críticas que sempre fez às concessionárias. Todo mundo quer recursos na hora da campanha eleitoral. Na hora de você se comprometer com o discurso, na prática, você pode ter uma ação diferente. Então, as empresas, de uma forma geral, no Brasil, elas têm que conviver com um Estado que está recheado de representantes públicos que cobram para poder fazer representação ou ações e negociam isso. Quer dizer, eu não vejo nas empresas aí o grande vilão, não. O que eu vejo como grande vilão é a forma como se faz política nesse país, se associando financiamento de campanha a lobby. E como que isso, que para mim não é uma prática ruim, desde que se assuma declaradamente esse tipo de prática, desde que tenha coerência de quem se apoia e que ideia se apoia. O problema é você fazer um discurso de um lado e a prática do outro. Você receber apoio de um lado e fazer um discurso completamente diferente do que aquele que te apoia até com financiamento de campanha.
Pois é, né? E nesse sentido, né, a gente fica sempre pensando quais são as motivações, né, que levam a isso. Até porque o atraso de algumas obras, a troca de algumas obras, de certa forma representou prejuízo para a população. No caso, por exemplo, da nossa região aqui, a concessionária de pedágio, segundo o Ministério Público, é que deveria ter feito o contorno norte de Maringá, que acabou recebendo recursos do PAC e a concessionária fez a troca para bancar, digamos, outras três obras em acessos da cidade, uma interseção entre as PRs 317, 323 e dois viatudos na BR-376, sendo inclusive uma no acesso a um shopping da cidade. Quer dizer, algumas trocas a gente fica até pensando do ponto de vista econômico, né? Se de certa forma até não onerou um pouco o custo para o cidadão.
Então, eu tenho dando continuidade a esse seu raciocínio, na própria reportagem na Gazeta do Povo, isso me assusta, me preocupa, é que se, segundo o Ministério Público Federal, segundo o levantamento do Ministério Público, se não tivesse tido nenhuma alteração nos contratos com as rodovias, com as concessionárias das rodovias, as tarifas teriam um preço menor e as obras já estariam bastante adiantadas. Tem alguém levando prejuízo com isso, é claro, é o cidadão que está levando prejuízo com isso. Agora, o que a gente também tem que ter claro, Ronaldo, é que tem um homem público, tem uma máquina pública, tem uma casta política nesse país que vive exatamente dessa prática. A gente não pode ter aquela ingenuidade de que existe um malvado empresário que vai lá e fica seduzindo o deputado para que o deputado faça o que ele quer e o deputado, tadinho, sequestrado e pressionado, faz isso. Existe um pacto em que o empresário, muitas vezes, para poder desenvolver o seu empreendimento, ele tem um político que fica na frente dele e diz o seguinte: ou você me paga, eu estrago o que você está fazendo. Ou você me financia, ou eu deixo a sua vida um inferno. Quer dizer, tem gente que transforma o Estado, em vez de ser um representante para a melhoria da qualidade dos serviços públicos, ele se transforma num obstáculo para as coisas não acontecerem. E isso é antigo no Brasil, hein? Isso é inclusive na formação do Estado brasileiro. Viver do Estado e fazer do Estado um empecilho para o próprio cidadão.
É, e nesse caso, né, Gilson, que a gente está falando da troca de obras, do adiamento de obras não realizadas, por mais que a empresa, digamos, as concessionárias possam fazer determinadas propostas, elas tinham um contrato para cumprir. E essas obras foram trocadas, houve esse adiamento, etc. e tal, por conta exatamente das ações políticas, né? Não foi necessariamente porque as empresas fizeram algo irregular.
Exatamente. Aí tem um dado, Ronaldo, que eu acho legal. Deixa eu até só pegar um pouquinho desse dado que você colocou. Veja lá no caso da Eco Cataratas, quando você tem a redução do pedágio trocando por duplicação da rodovia, né? Por que você faz isso? Porque o candidato fala: eu vou diminuir o pedágio, eu vou reduzir o preço do pedágio agora. Aí ele faz uma negociação, reduz o preço do pedágio, é eleito, é considerado o herói da história, e ele gera um prejuízo na negociação que ele faz. Quer dizer, a intenção do imediatismo, essa coisa do vamos fazer agora para as pessoas notarem e acharem que é muito interessante, muito bacana, é que vai nos custar caro depois. Esse discurso do vamos baixar o pedágio, a gente não esquece que existe o contrato, existem anos desse contrato, tem obras públicas para serem feitas nas rodovias, obras que beneficiam a população, que foram estudadas a longo prazo, obras necessárias. E aí não, tudo pelo imediato, tudo para ter um carro circular na rodovia por um precinho menor e pagar muito mais caro depois. Esse imediatismo governa a nossa vida e os homens públicos de má intenção sabem manipular isso como ninguém, né?